o tema seja analisado com mais profundidade pelo Senado antes de uma deliberação.
Os países do Mercosul que passaram para essa escala fizeram transição em todos eles 8 anos. Nós queremos fazer em 1 mês ou 2. O que é de mais grave nisso tudo é que essa medida vai fazer com que a população mais humilde do nosso país trabalhe mais.
Já o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai apresentar uma emenda para garantir a escala 4x3 a profissionais da segurança pública e da saúde, como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros.
Segundo ele, a medida busca valorizar categorias que exercem atividades essenciais e de alta responsabilidade. Repórter Lana Dias.
O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, anunciou que vai propor a escala 4x3 para profissionais da segurança pública e da saúde, em forma de emenda a uma das propostas de emenda à Constituição, que trata da jornada de trabalho no país. Ele explicou que o objetivo é valorizar a atuação de trabalhadores como policiais, bombeiros, médicos e enfermeiros.
Eles há muito tempo pedem uma escala que seja mais humana, uma escala que seja mais suportável. Então é o momento, eu entendo, para que a gente possa valorizar as forças de segurança, principalmente valorizar o pessoal da saúde e dar a eles a possibilidade de discussão e chamar a atenção sobre essa escala que é muito pesada hoje em dia para a maior parte dessas categorias.
A princípio, a emenda seria apresentada à PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, que diminui a jornada para 40 horas semanais, com 2 dias de descanso. Mas Carlos Viana não descartou a possibilidade de incluir a sugestão na proposta da oposição, que permite acordos para a jornada de trabalho flexível, baseada em horas, limitada a 44 horas semanais.
Por falta de entendimento sobre os vetos presidenciais, foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para hoje. O anúncio foi feito pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
90 vetos estavam na pauta. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Foi cancelada a sessão do Congresso que estava marcada para esta quinta-feira, dia 18, com cerca de 90 vetos presidenciais, com 924 dispositivos e 11 projetos de lei do Congresso Nacional. O cancelamento foi explicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, numa entrevista coletiva.
Os líderes partidários da Câmara e do Senado não conseguiram se reunir para tratar especificamente dessa sessão do Congresso que estava marcada com 30 dias de antecedência. E temos um outro problema. Líderes da Câmara e líderes do Senado, do mesmo partido às vezes, estão pedindo para o governo pela manutenção do veto numa liderança e na liderança na outra casa pela derrubada do veto.
A pauta deve ser dividida em 3 sessões do Congresso, sendo a primeira em 15 dias, segundo Davi, e vai acontecer após reuniões com os líderes partidários.
E a proposta que amplia a autonomia operacional e financeira do Banco Central deve voltar aos debates no Senado. Após a aprovação do texto na Comissão de Constituição e Justiça, senadores passaram a cobrar a análise da matéria em plenário.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que vai definir nos próximos dias o calendário de votação da proposta. Repórter Bruno Lourenço.
O autor da PEC, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, lembrou que a Comissão de Constituição e Justiça votou a proposta em 10 de junho e o governo, que pediu de 1 a 2 semanas para analisar o texto, após 2 anos de reuniões com os senadores, já teve o tempo necessário para os eventuais ajustes.
Para que o Banco Central não pare, não entre em total colapso operacional, com prejuízos diretos à fiscalização do Sistema Financeiro Nacional e do PIX, que atende de forma importante a todos os cidadãos brasileiros.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeu a definir um calendário de votação para a PEC até esta sexta-feira, dia 19.
Eu vou conversar com esses atores e vou tomar uma decisão na condição de presidente do Senado para ver qual é a data que eu vou colocar essa PEC para deliberação aqui no plenário.
A proposta de emenda à Constituição precisa passar por 2 turnos de votação no plenário, onde terá que receber a aprovação de 49 dos 81 senadores.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, alertou para o aumento dos casos de violência contra pessoas idosas no Brasil. Em referência ao Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa e à campanha Junho Violeta, ela citou dados de órgãos oficiais que apontam crescimento das denúncias de agressões, negligência, abandono e violência patrimonial.
A senadora também chamou atenção para casos de violência sexual contra idosos e defendeu o fortalecimento das políticas públicas de proteção legislação, além do endurecimento das penas para agressores e fraudadores, que tem como alvo aposentados e pensionistas.
E sabe aonde essas coisas acontecem? Especialmente a violência sexual? Nos abrigos, nos lares de acolhimento e dentro de casa. Na hora do banho, na hora de trocar a fralda, o idoso muitas vezes não consegue falar, não consegue pedir socorro e sofre essa monstruosidade calado.
E especialistas e parlamentares discutiram no Senado um projeto que cria uma política nacional de enfrentamento à violência contra a mulher e transforma em lei medidas de proteção já adotadas no país.
O objetivo é garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. A reportagem é de Patrícia Oliveira.
O Brasil registra uma média de 4 mulheres assassinadas por dia e esse número está aumentando. Só no primeiro trimestre deste ano, os casos de feminicídio cresceram 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Um projeto transforma em lei e amplia as ações que já são executadas hoje para garantir a permanência dessas políticas de proteção, mesmo com as mudanças de governo. Para a gestora pública Mia Costa, apesar dos avanços na legislação, as medidas protetivas têm sido mais uma reação do que um impedimento à violência contra as mulheres.
Nós não estamos conseguindo chegar a tempo de impedir que essa violência aconteça.
A proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, prevê a integração dos serviços de atendimento, mais acesso ao acompanhamento psicossocial, a capacitação de profissionais e ações de prevenção.
É necessário construir uma política de Estado permanente, integrada e estruturada.
Entre as medidas previstas estão a expansão das unidades da Casa da Mulher Brasileira, a criação de unidades móveis para atender regiões sem serviço especializado e campanhas permanentes de conscientização.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a criação de política industrial e tecnológica para o país.
Comissões proíbem graduação à distância para cursos na área da saúde.
Proposta de criminalização da misoginia pode ser votada ainda este mês.
Boa noite. A relatora do projeto que criminaliza a misoginia anunciou a votação da proposta para a última semana de junho. A repórter Maria Neves explica a versão atual da proposta.
De acordo com a coordenadora do grupo de trabalho que analisou o projeto sobre criminalização da misoginia, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, há acordo com os líderes partidários para votar a proposta no plenário da Câmara na semana do dia 29 deste mês. A parlamentar apresentou as alterações propostas ao texto que já foi aprovado no Senado. A principal mudança foi instituir penas para disseminação de ódio contra as mulheres pela internet. Para defender a importância da medida, Tabata Amaral lembrou o caso da jovem que morreu após ser jogada de uma ponte sem corda durante uma prática esportiva conhecida como rope jump, em São Paulo, e que, mesmo depois de morta, foi atacada nas redes.
Uma jovem de 21 anos foi morta de uma maneira absolutamente horrorosa, pavorosa. E nas horas seguintes, o que a gente viu na internet não é o que a gente aprendeu e a gente cresceu vendo, que é a solidariedade, que são as orações, que é a tristeza. A gente viu uma família, amigos enlutados, terem que lidar com pessoas criminosas. As redes sociais sugerir atos de violência, de estupro, de necrofilia. Fica mais um reforço da urgência desse projeto.
A proposta equipara a misoginia ao racismo, que dessa forma passa a ser um crime inafiançável e que não prescreve. A punição também é a mesma: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Caso o crime seja cometido por meio da internet com o objetivo de obter vantagem econômica, a pena aumenta. A prática será punida com reclusão, que pode ir de 3 a 10 anos, mais multa. Essa pena maior será aplicada também quando o agente do delito for pessoa com audiência expressiva, influência pública ou capacidade ampliada de difusão do conteúdo em meio de comunicação ou plataforma digital. A punição também será maior se o crime de misoginia for cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. Nesse caso, passa a ser de 3 a 7 anos e meio, mais a multa, também acrescida da metade. Deputadas de partidos de oposição foram contrárias ao projeto e argumentam que a medida pode ferir direitos fundamentais. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, sustenta que o projeto é um perigo para a liberdade de expressão e para a liberdade religiosa.
O texto admite punir manifestação contra mulheres enquanto grupo social, sem uma vítima determinada. Ninguém precisa ter sido ofendido, basta alguém entender que uma frase, um vídeo, uma pregação menosprezou as mulheres como coletivo. Isso que vão fazer aqui, se esse texto passar da forma que está, vai ser institucionalizar o crime de opinião sob o manto da defesa das mulheres.
Na versão aprovada, a misoginia é definida como prática, indução ou incitação de violência, de restrição ao pleno exercício de direitos ou de ofensa à dignidade da mulher em razão da condição de mulher. A expressão menosprezo às mulheres, que constava na versão anterior, foi retirada. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Alexandre Lindemaia, do PT do Rio Grande do Sul, defende o fortalecimento de ações de combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres, citando os 1.470 feminicídios registrados em 2025, perfazendo uma média de 4 por dia, com possível subnotificação de casos.
Alexandre Lindemaia cobra uma mudança cultural entre os homens, sublinha políticas públicas como o programa Mulher Viver Sem Violência e conclama a sociedade a se manter em permanente mobilização, além de exigir uma ação conjunta dos governos contra a violência.
Justiça.
A Procuradoria-Geral da República pediu e o STF confirmou a condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo sobre tentativa de golpe de Estado em 2022. Paulão, do PT de Alagoas, entende que a decisão assegura o respeito à soberania nacional e ao Estado de Direito.
Paulão avaliou que o STF analisou o processo com base na legislação e nas provas apresentadas. Para ele, nenhum agente político tem o direito de pressionar integrantes do Supremo ou de questionar ações das instituições brasileiras.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, volta a defender a revisão dos processos relacionados aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Ele considera que há pessoas submetidas a punições desproporcionais e cobra a apuração de supostos abusos de autoridade.
Marcel Van Hatten também questiona a demora na análise de medidas aprovadas pelo Congresso para alterar a dosimetria das penas aplicadas aos condenados. De acordo com ele, a situação gera insegurança jurídica e sofrimento para as pessoas afetadas pelos processos.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, retoma seu mandato após 6 meses de afastamento. Sua primeira providência foi solicitar ao STF a apuração de denúncias envolvendo o orçamento secreto e a responsabilização dos envolvidos, caso as irregularidades sejam confirmadas.
Glauber Braga solicita também à Corregedoria da Câmara que investigue a origem de mais de R$ 460 mil reais encontrados com um parlamentar. Ele reafirma seu compromisso de continuar fiscalizando e cobrando mais transparência na Câmara.
Votação.
A Câmara aprovou um projeto que cria política industrial para o país. O repórter Antônio Vital tem os detalhes de como será a medida.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política industrial para o país, com previsão de subsídios para empresas, preferência para aquisições de produtos nacionais pelo governo, metas de produção e eficiência e linhas de financiamento. O projeto, apresentado pelo deputado Heitor Xu, do PSD do Rio Grande do Sul, estabelece que cada presidente da República terá que elaborar uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior, com objetivos e metas. Essas prioridades deverão ser aprovadas pelo Congresso Nacional. O texto estabelece que a política será elaborada levando em conta a redução das emissões de gases do efeito estufa e a transição para fontes renováveis de energia. Prevê ainda que serão definidos indicadores para mensurar se os objetivos estão sendo atingidos. De acordo com o relator da proposta, deputado Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, as principais economias do mundo têm políticas de incentivo para a indústria, enquanto no Brasil a participação do setor no produto interno bruto caiu nos últimos 40 anos. Em 1985, a indústria representava 36% do PIB, percentual que caiu para 12% em 2020. No plenário, o projeto foi criticado por deputados do Novo e do Missão. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, a proposta dá poder ao governo de beneficiar as empresas e setores que quiser com incentivos fiscais ineficientes.
Eu chamaria esse projeto ou de bolsa atraso ou de bolsa milionária. Primeiro, do porquê bolsa milionária. A gente já tem 200 bilhões de reais em privilégios tributários concedidos para grandes empresários que têm poder de lobby dentro desse Congresso Nacional e no Palácio do Planalto. E uma das principais políticas colocadas aqui são justamente as subvenções e as desonerações fiscais que fracassaram como política pública no nosso país.
Além de prever subsídios e linhas de financiamento para empresas que produzem conteúdos nacionais, a proposta dá preferência de até 30% nas licitações públicas para produtos feitos no Brasil. Também reforça o direito do país retaliar na mesma moeda países que impuserem taxas injustificadas para a produção nacional. O relator do projeto, o deputado Rodrigo Hollenberg, defendeu a necessidade de uma política de Estado para a indústria.
Os Estados Unidos têm política industrial, a União Europeia tem política industrial, a China tem política industrial, a Índia tem política industrial e nós não podemos ter política industrial. Nós queremos aqui ter uma política industrial de Estado e não de governo. Foi ouvido o setor industrial, que considera esse projeto um marco para o desenvolvimento da indústria nacional.
O projeto que cria uma política industrial para o país seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, afirma que indicadores de endividamento das famílias, inadimplência de consumidores e empresas e o aumento da dívida pública e da carga tributária desmontam o discurso do governo sobre o possível ciclo virtuoso da economia brasileira.
No entendimento do parlamentar, a atual gestão manipula dados para maquiar os problemas econômicos cuja origem está na má administração do Estado. Zé Vitor defende o protagonismo do parlamento para redirecionar o país com base na responsabilidade fiscal e na eficiência.
Em seu discurso de posse, Santim Roveda, do União do Paraná, defende uma gestão pública com menos impostos, corte de gastos e privilégios, estímulo ao desenvolvimento econômico e apoio ao empreendedorismo. Ele alertou ainda para o endividamento das empresas e dos brasileiros.
Santim Roveda afirmou que a população espera resultados concretos dos governos com a geração de oportunidades, renda e melhoria na qualidade de vida. Como exemplo de ação administrativa positiva, ele cita a redução do IPV em seu estado, com retorno de dinheiro para o bolso do cidadão.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800 0619619 ou pelo portal cd.leg.br/lai. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora!
Transportes.
Os deputados aprovaram a obrigação de pagamento do piso mínimo de frete para caminhoneiros. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais as medidas previstas na proposta do governo e as modificações.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que obriga o cumprimento do peso mínimo do frete por quem contratar caminhoneiros autônomos. Além de reforçar os mecanismos de fiscalização do pagamento do frete, O texto aprovado institui um piso salarial nacional de R$5.000 por mês para motoristas de longa distância. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, também prevê anistia das multas aplicadas a transportadores de cargas, empresas e motoristas que participaram das manifestações e bloqueios ocorridos depois das eleições de 2022. A medida provisória está em vigor desde março, mas precisa ser votada pela Câmara e pelo Senado para virar lei. A proposta do governo reforça a fiscalização da política nacional de pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas. Obriga o registro de todas as operações de frete por meio de um código identificador, com informações sobre o contratante, o transportador, a origem e o destino da carga, bem como o valor do frete. Se esse valor do frete for abaixo do permitido, o sistema impede o registro. O texto também assegura aos transportadores autônomos de cargas o adiantamento de pelo menos 70% do valor do frete no momento da contratação, com pagamento do restante em até 3 dias úteis após a entrega da carga. O relator, deputado Zé Trovão, diz que a medida provisória vai impedir a atuação de intermediários que ficam com parte do valor do frete.
E hoje, nós estamos nessa casa votando algo que definitivamente tira o caminhoneiro autônomo da escravidão, do jugo daqueles que sempre roubaram o caminhoneiro na cara dura. E de quem eu estou falando? Do famoso, o homem que não tem um caminhão, que nunca dirigiu um caminhão, mas que leva 30, 40, 50% do frete do caminhoneiro.
O texto final da medida provisória também dá prioridade para transportadores autônomos de cargas e cooperativas de transporte de cargas no acesso a financiamentos e incentivos do Procargas, o programa criado para estimular o setor de transportes. Depois de aprovada pela Câmara, a medida provisória seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Desenvolvimento Regional.
Marcon do PT comemora ações do governo federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul, ressaltando a entrega de moradias em Viamão e a assinatura de ordens para a construção de mais de 2 mil casas em municípios gaúchos.
Marcon ressalta que as cidades contempladas foram atendidas independentemente das posições ideológicas de suas lideranças, demonstrando o compromisso da atual gestão com o Estado, fortemente atingido por eventos climáticos e com a população que necessita de habitação.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, comemorou os 37 anos de emancipação de Bom Jesus da Serra, Lagoa Real e Mirante, os 146 anos de Jacaraci e os 149 anos de Brumado, municípios vinculados à área de atuação de seu mandato.
Valdenor Pereira saudou moradores, lideranças e representantes dos poderes municipais pelas comemorações entre os dias 7 e 13 de junho. Ele cumprimentou ainda os participantes da plenária virtual sobre violência de gênero e políticas públicas voltadas para as mulheres.
Ao assumir o mandato, Paulo Soares, do Podemos de São Paulo, declarou representar os municípios do interior paulista. O parlamentar garante que vai atuar em defesa da saúde pública, das instituições filantrópicas, das APAES e de uma maior descentralização dos recursos públicos.
Paulo Soares também defende medidas para reduzir filas de espera por consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde. Segundo o deputado, é necessário fortalecer hospitais filantrópicos e atualizar a tabela do SUS para ampliar a capacidade de atendimento à população.
Educação.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, cobra a aplicação de leis de combate à violência escolar. Ela cita casos recentes de agressão e defende que as escolas registrem as ocorrências junto aos órgãos competentes para garantir proteção aos estudantes.
A congressista se preocupa com os estímulos à violência e com a formação de gangues entre jovens. Soraya Santos recorda que a segurança escolar passou a ser uma meta específica da educação e defende a conscientização da população como instrumento para enfrentar o problema.
Saúde.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que proíbe graduação à distância para cursos da área da saúde. A repórter Paula Bittar acompanhou a discussão sobre a matéria.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que proíbe a realização de cursos de graduação da área da saúde e de educação física na modalidade de ensino à distância. O relator na comissão, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, ressaltou o direito à saúde previsto na Constituição e afirmou que os cursos da área exigem o desenvolvimento de habilidades que são ligadas ao contato direto com o paciente, materiais biológicos ou ambiente clínico, e que o modelo à distância, mesmo que preveja momentos práticos, pode se mostrar deficiente em proporcionar uma experiência supervisionada indispensável para a segurança do paciente e a qualidade dos serviços. A deputada Cristo Nieto, do PL do Rio de Janeiro, por outro lado, disse que a proibição pode prejudicar muitas pessoas.
Impedir uma modalidade de ensino à distância, isso pode ser um cerceamento, inclusive, da própria liberdade de muitos de quererem fazer e adotar esse tipo de modalidade, até por situações específicas. Tem, por exemplo, que pessoas que trabalham fora, que talvez não tenham condições de estarem ali em loco na faculdade e podem muito bem querer adotar essa modalidade EAD.
Já a deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, se posicionou de forma contrária ao ensino à distância para esses casos.
Acho que isso pode, muitas vezes, popularizar o acesso ao ensino superior, garantir uma ampliação do acesso à educação, mas nos casos de saúde é algo que eu não consigo compreender como há um grupo que acha natural que você tenha médicos se formando por EAD, enfermeiras se formando por EAD.
A proposta que proíbe a realização de cursos de graduação da área da saúde e de educação física na modalidade de ensino à distância já pode seguir para análise do Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Homenagem.
Fernando Máximo, do PL de Rondônia, presta homenagem aos 115 anos da Assembleia de Deus no Brasil, comemorados hoje. Ele realça a atuação da Igreja na transformação espiritual e social e fala do apoio a famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Doutor Fernando Máximo elogiou a atuação de lideranças religiosas de seu estado e do país, destacando o trabalho desenvolvido em benefício das comunidades e manifestou seu desejo de que a instituição continue expandindo suas atividades e alcançando mais pessoas.
Relações Exteriores.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, defende uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio. O parlamentar analisa que ações militares durante acordos de paz agravam a instabilidade na região.
Chico Alencar também critica posições adotadas pelo governo norte-americano em política externa e imigração. Ele pede respeito à soberania dos países, à democracia e aos direitos humanos como princípios fundamentais para as relações internacionais.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rede MS de Rádio. O estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar.
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson. Um lugar pensado para você e sua família. Na Rota do Pantanal e Bonito. Lotes rurais a partir de 2 mil metros quadrados. Esportes, lazer e qualidade de vida. Yellowstone Condomínio Rural. A sua paz no campo.
Olá pessoal, nesse episódio do Rede 360 a gente vai falar sobre o mercado de bufês e festas aqui no nosso estado. Vocês não podem perder.
Então não perca, sexta-feira, em todas as rádios da Rede MS, sábado, logo após o Balanço Geral, no YouTube, em todas as nossas plataformas digitais. Eu conto com você.
Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro.
BDM Digital, mais economia, uma nova tecnologia.
Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Quero
Motel Queros.
Perfeito pra você.
Pra você viver os seus momentos de amor, Motel Queros em Campo Grande, em promoção, viu? Momentos apenas R$60, pernoite R$100. O Motel Queros tem 4 unidades na Rua Estados Unidos, na Vila Jaci, e na Rua José Lacava, no bairro Nova Bandeirantes, mais uma unidade no bairro Jardim Panamá, e a outra unidade fica ali na Rua Santa Gueda, 2 quadras antes da faculdade UCDB. Motel Queros, pra você viver os seus momentos de amor.
A cidade toca mais músicas por hora. Mais.
Põe na quadrada, que é diversão, informação, prêmios e o jornalismo comunitário que você adora assistir. De segunda a sexta-feira, a partir das 10h30, tem Rodrigão Põe na Quadrada, ao vivo, no Balão Geral, e aos sábados, às 11h. É o nosso encontro marcado na tela da TV MS Record. Então não perca, Balanço Geral, e pode deixar que o Rodrigão aqui, a gente põe na quadrada.
Sertanejo Classe A.
Sertanejo Classe A.
De segunda a sexta, das 15 às 19 horas. Sertanejo Classe A.
Sertanejo Classe A.
Oferecimento:
Açúcar Sonora, direto do campo para a sua mesa. Top Brasil, qualidade que cabe no bolso, tudo até R$30.
A Rádio Cidade toca mais músicas por dia.
Rádio Cidade, aqui a música não para.
Rede MS de Rádio apresenta programa Amor Sem Fim. Oferecimento Motéis Queros, em Campo Grande, momento R$50, para você viver seus momentos de amor.
Se apaixonar, deixar o coração falar. No amor sem fim, só emoção no ar. Lucas de Lima te leva a sonhar com músicas que fazem o amor brilhar. Amor sem fim é paixão na sintonia.
O nosso amor está no ar.
Amor sem fim.
Nessa noite de quinta-feira, 18 de junho, eu e você, você e eu, em mais uma edição do Amor Sem Fim, esse programa que está há mais de 34 anos no ar. Nós estamos aqui todos os dias falando de amor, tocando as grandes canções, os grandes clássicos da música de todos os tempos, a sua participação. Inclusive, você já pode começar a mandar a sua mensagem no 992196327. Você manda a sua mensagem de qualquer lugar do estado do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo, né? Tem gente sempre ouvindo a gente em casa, no trabalho, no som do carro. Tem gente conectado com a gente no Clube do Foninho nessa noite. Você que de repente está me ouvindo pela internet, né? Pelo aplicativo, pelo site, em vários locais do mundo. Nosso muito obrigado pela audiência, por estar aqui conosco e começando muito bem o Amor Sem Fim com as melhores canções de todos os tempos, tá? Me segue também lá nas redes sociais, @deputadolucasdelima. Está no ar o meu, o seu, o nosso Amor Sem Fim.
Amor sem fim.
Eu começo recordando com Aerosmith, tema do filme Armageddon, a música I Don't Want to Miss a Thing, aqui no Amor Sem Fim. Boa noite.
Você não é assim tão complicado, não é difícil perceber. Quem de nós dois vai dizer que é impossível amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada, que a estrada sem você é mais segura. Eu sei, você vai rir da minha cara, Eu já conheço teu sorriso, lembro teu olhar. Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso. Sinto dizer que amo mesmo, tá ruim pra disfarçar. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. No vão das coisas que a gente disse, não cabe mais sermos somente amigos. E quando eu falo que eu já nem quero, a frase fica pelo avesso, meio na contramão. E quando finjo que esqueço, não me esqueci nada. E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar o sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acaba entrando sem querer a sua vida. Eu procurei qualquer desculpa pra não te encarar, pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa, falar só por falar. Que eu já não tô nem aí pra essa conversa. A história de nós dois não me interessa. Se eu tento esconder minhas verdades, você conhece o meu sorriso, leu no meu olhar. O sorriso é só disfarce, o que eu já nem preciso. E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais. E te perder de vista assim é ruim demais. E é por isso que atravesso teu futuro e faço das lembranças um lugar seguro. Não é que eu queira reviver nenhum passado, nem revirar o sentimento revirado. Mas toda vez que eu procuro uma saída, acaba entrando sem querer na sua vida.
Obrigado, gente.
Obrigado.
O romantismo está no ar.
Amor sem fim. As I look in your eyes, I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could not forsake. I'm your lady.
Amor Sem Fim.
Já já no Amor Sem Fim, nessa noite especial de quinta-feira, tem a Ha e a música Stay on These Roads. E você também vai recordar com Bengals, música Eternal Flame, tema da novela Que Rei Sou Eu. Lembra dessa? Então fiquem ligados que eu toco já já.
De rádio.
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson.
Para quem ama o campo de verdade, o Yellowstone Condomínio Rural terá estrutura completa para esportes equestres, com cocheiras, pista de laço e pista de tambor. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
AgroBrasil TV, para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais. @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
Amor Sem Fim.
Nessa noite eu quero dar um toque especial. Motel Queros em Campo Grande, para você viver os seus momentos de amor. Momentos apenas R$60 e pernoite R$100. Apartamentos com ar-condicionado, TV a cabo, garagem privativa. Motel Queros tem 4 unidades. Tem Motel Queros na rua Estados Unidos, na Vila Jaci. Tem ali na rua José Lacava, tá no bairro Nova Bandeirantes, 2 quadras antes do Comber da Bandeirantes. Mais uma unidade ali no Jardim Panamá, próximo ao terminal Júlio de Castilho. E a outra unidade fica na rua Santa Gueda, no bairro Jardim Seminário, 2 quadras antes da faculdade UCDB. Motel Queros, momentos apenas R$60, pernoite R$100.
Pra ler ou assistir, a notícia tá aqui. O que você quiser, pode dar um clique aí. Política, esporte, economia, coisa e tal. Notícia que é notícia no Diário Digital. Diário Digital.com.br. O novo papel do seu jornal.
Acesse diariodigital.com.br.
Diário Digital.
Flávio Bolsonaro, do PL.
O PL está propondo um novo caminho para o Brasil. O caminho da prosperidade. Um caminho para se combater de verdade a violência, para deixar marginal perigoso muito mais tempo preso. Um caminho para trazer a esperança do povo brasileiro, que vai poder andar na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer. Um caminho para redução de impostos. Um caminho para trazer lei e ordem de novo. Quero convocar cada um de vocês para a gente junto resgatar esse Brasil.
Oi, gente, eu sou a Fábia Siqueira e estou passando aqui para convidar você para ficar sintonizado com a gente no Melhor da Cidade.
O Melhor da Cidade com Fábia Siqueira.
Da 1 às 3 horas da tarde. Oferecimento Metal Sul pré-fabricados. Projetos barracões em estrutura pré-fabricadas com qualidade e desempenho.
97.9. A cidade toca mais.
Amor Sem Fim, com Lucas.
De volta no Amor Sem Fim, você que tá ligado com a gente, no som do seu carro aí, pessoal, principalmente do Uber, né, do 99, pessoal do Drive, enfim, dos aplicativos de mobilidade urbana, meu amigo Corumbazinho, toda a turma aí, Sidney Santos, um monte de gente, né, que fica ligado com a gente, dando uma carona amiga pra gente e os passageiros também, que sempre estão ouvindo o Lucas de Lima nessas noites mal dormidas. Aqui a noite tem vida, né, ligados com a gente. Mandar um abraço pra todo mundo, dizer que nesse sábado eu vou estar no Super Flashback lá no Rádio Clube Cidade, né, com o meu amigo Marquinhos Espinosa, também o Jay Rizano. A gente vai estar tocando o melhor dos anos 70 e 80, é uma festa especial 70 e 80, nesse sábado lá no, né, no Rádio Clube Cidade. Tá todo mundo convidado em Campo Grande, tá? Eu toco o som que toca no seu coração aqui no Amor Sem Fim. Tá pintando agora essa linda canção pra gente matar a saudade, né? Que esse é o programa da saudade. Mandar um alô especial pro Ronaldo, ele que pediu essa canção, e vai ouvir agora aqui no Amor Sem Fim, tema do filme Top Gun, Take My Breath Away com Berlin.
Oh,